Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então já vou lembrar logo. Hoje tem mais um sorteio de um brinde Natura Ilhéus. Então já manda seu nome aí escrito, completo, tá? Informando que você quer ganhar o brinde Natura Ilhéus. No final do programa vamos divulgar. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, deixa eu desejar uma boa tarde a ela que faz parte do programa aqui comigo, a Carla Menezes. Boa tarde pra você. Feliz sexta-feira, sexta-feira ensolarada, hein, Carla?
Ótima tarde pra você também, Kátia Gomes. A partir de agora, muita coisa boa vai acontecer. Muitas informações aqui no Jornal do Meio-Dia, né, Kátia? Sextou?
Sextou. E que sexta bonita, hein, Carla?
Linda,
super
linda.
Super ensolarada.
Com brindes aqui no JMD, então, hein?
Que maravilha, né? Então, vamos nessa, deixar o ouvinte bem informado. Olha, são 12 horas e 14 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus Ilhéus. É isso mesmo. Natura Ilhéus. Shopping Jequitibá e o Nex. Bem, hoje nós vamos direto, né, aqui para o noticiário regional. Vamos começar já o programa aqui com informações e sempre destacando Ilhéus aqui no nosso noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pronto, a gente já começa aqui com uma notícia de Ilhéus, né? Desde ontem à tarde, depois do Jornal do Meio-Dia, eu recebi essa notícia aí. Eu falei, amanhã eu faço questão de falar sobre o assunto, porque não é só hoje essa questão, amanhã também, é em relação ao recolhimento de lixo em Ilhéus, tá? Desde ontem à tarde saiu essa informação, né? Então a gente precisa alertar aqui os nossos ouvintes, porque quando se fala, né, gente, em recolhimento de lixo, é sempre muito importante a gente alertar a população. Porque hoje, né, sexta-feira e amanhã, sábado, está suspensa a coleta de lixo, né? Ou seja, o caminhão do lixo não está passando, não passou hoje, não vai passar hoje e nem vai passar amanhã na sua rua, tá? Por que que isso está acontecendo? Inclusive, a Prefeitura de Ilhéus, né, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, está divulgando essa informação desde ontem, diz que a suspensão do serviço ocorre por conta da paralisação nacional dos profissionais da limpeza pública, que estava marcado para hoje, né? Foi marcado para hoje. E amanhã, sábado, é celebrado o Dia Nacional do Gari. Sim, é o Dia Nacional do Gari, que é uma categoria extremamente importante para a limpeza das nossas ruas e avenidas. E eles, sim, merecem ter a folga deles também para celebrar esta data, né, Carla?
Com certeza.
Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, informou desde ontem que hoje foi suspensa essa coleta de lixo por conta da paralisação deles nacional e amanhã por conta do Dia Nacional do Gari. Então, nem hoje, nem amanhã não tem recolhimento de lixo, tá? Nem no domingo, ok? A recomendação é guardar os resíduos, lixos em local fechado, seguro. Não coloque na porta esse fim de semana para que os gato ou cachorro, né, não rasgue as sacolas e fique lixo espalhado pelas ruas. Guarda num cantinho aí na sua casa. Na segunda-feira cedo já pode colocar na porta, que o recolhimento de lixo retorna na segunda-feira. Então é muito importante a colaboração da população. em relação a isso, né? E a Secretaria de Serviço Humano pedindo essa compreensão, ok? Não esqueça. Bem, são 12 horas e 17 minutinhos. Deixa eu divulgar aqui para vocês, porque ontem a nossa entrevistada que esteve aqui no programa, né, falando sobre trânsito, a Cênia Ferreira, ela até lembrou desse evento aqui, que é o Pedal Amarelo, tá? E aí, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual aqui na região, Major Encarnação, enviou para a gente aqui também, pedindo para a gente relembrar esse 8º Pedal Amarelo, que vai acontecer no próximo domingo, dia 17, às 7h30 da manhã, tá? É um evento educativo e sem fins lucrativos, promovido pela Polícia Rodoviária Estadual, que fica sediada ali em Itabuna, integrando aí o calendário anual de ações educativas de trânsito e a campanha Maio Amarelo, tá? Então, lembrando que o próximo domingo, dia 17 de maio, às 7h30 da manhã, lá na Avenida Soares, José Soares Pinheiro, famosa JS Pinheiro, em Itabuna, né? Inicia aí o Pedal Amarelo às 7h30 da manhã, no próximo domingo, tá? Então, a Polícia Rodoviária Estadual convidando aí a todos a participar, né? Todas as famílias quiserem participar. Então, corre aí para ver se dá tempo você se inscrever ainda e participar do Pedal Amarelo, tá? Parabéns aí à Polícia Rodoviária Estadual, que há muitos anos vem realizando o Pedal Amarelo, né? Para fazer essa conscientização aí, levando a todos a importância de um trânsito seguro, né, Carla Menezes?
Exatamente.
E por falar em trânsito seguro, eu não posso deixar de comentar. Hoje eu vi o vídeo, um vídeo de um, se não me engano, é um engenheiro de trânsito da Sutran em Ilhéus, George, falando sobre uma rotatória que tem ali na Cidade Nova, do lado do Hospital de Ilhéus, né? E eles já tinham feito uma sinalização ali, mas muitos motoristas não respeitam quem está na rotatória, né? E aí ele estava falando hoje que eles estão sinalizando melhor aquele ali, colocando placa, para orientar melhor
muito
os motoristas.
Muito importante.
Tem motoristas que não se liga que a preferência é de quem está na rotatória, né? Eu vejo isso diariamente, porque eu passo ali diariamente. Uhum. Então, que bom que a Sutran foi lá fazer esse trabalho. Aí agora eu peço também ao Sutran e dou uma outra dica, uma dica de um outro local para Sutran. Sabe quando você está saindo da Ponte Lomanto Júnior para seguir tanto para Passa Cairu quanto para a Avenida Princesa Isabel ou quem vai subir ali o plano inclinado?
Plano inclinado.
Eles fizeram também ali uma sinalização, né, no asfalto, mas tem motorista que não está respeitando, então acho que precisa melhorar mais ainda ali a sinalização, porque hoje eu vi isso de perto novamente. Então, a gente pede a Sutran também para dar uma olhada ali por aquele local novamente, tá? E é isso, gente. Trânsito é sempre importante, tem boa sinalização, esse trabalho educativo. Ontem eu vi de novo, viu, Carla? Mais uma blitz educativa ontem da Sutran, né? Aí no Maio Amarelo, que é muito importante, né? Essa questão da educação no trânsito.
Da educação no trânsito. Né? Essas ações estão acontecendo também nas escolas, viu, Kátia? Nas ruas,
né?
Muito, muito.
Interessante,
necessário,
porque...
né?
É importante levar isso para a escola, né? Porque as crianças já têm que, desde o início, aí já aprender, né, como é que o trânsito funciona.
E funciona de fato. Inclusive, uma de nossas entrevistadas aqui, enquanto você estava de férias, ela falou, olha, Carla, é tão necessário essa ação dentro das escolas também, porque acontece muitas vezes de os pais, né, passarem do limite em algum momento e o próprio filho, pai, você passou, ultrapassou o sinal vermelho, chama atenção mesmo. Então, de fato, essa ação também funciona nas escolas.
Inclusive, eu estou recebendo aqui já, viu? Estão ouvindo a gente falar de trânsito e já tem ouvinte mandando aqui. Olha, pede a Sutran para passar aqui na Avenida Baitaba, próximo àquele supermercado grande que tem ali na Avenida Baitaba. Eu esqueci o nome, viu? Perdão. Porque tem um pessoal bem melhor, isso mesmo, supermercado bem melhor. O pessoal colocando uns piquetes ali para atrapalhar o local que os motoristas estacionam os carros para fazer suas compras nas lojas que tem ali. Então, atenção, Sutran, né? Sutran passar por lá na Avenida Ubaitaba para verificar isso.
Organizar,
viu?
Esse trânsito.
Exatamente, né? Então, é sempre importante o Sutran fiscalizar estacionamentos incorretos, né? Porque calçada, por exemplo, é um local que você não pode estacionar, né? E a gente vê muita gente estacionando em calçada, atrapalhando o pedestre. Também fiscalizar o próprio pedestre que está do lado da faixa, mas ele quer forçar o motorista a parar antes. Isso também é importante, que ontem a gente conversou isso, não foi?
Com
certeza. A nossa entrevistada do Observatório Nacional aí de
E esse pedido aí, ó, com relação à Avenida Baitaba, é muito importante, porque já é complicado o trânsito aqui, é apertadinho, entendeu? Então, o pedestre com o carro, tudo ao mesmo tempo, o ciclista também, tudo ao mesmo tempo, então tem que ter uma organização bem legal ali mesmo, viu?
Verdade.
Próxima feira aqui, bastante movimentado, inclusive.
Verdade. Você lembra que aqui foi feita uma mudança também, quem está na Avenida Itabuna, seguindo sentido centro, não pode descer para a Avenida Baitaba, certo? Mas tem motorista insistindo.
Que não está respeitando também.
Não está respeitando, então a Sutran tem que fiscalizar mais isso, até porque nós estamos aqui do lado e a gente verifica isso todo santo dia, né?
Isso.
Então a gente pede a Sutran, a atenção da Sutran. Olha, são 12 horas e 22 minutos, vamos mudar de assunto. Hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia, Nájila Schmidt, coordenadora do CAPS Ilhéus, e também o Dr. Gentil Neto, psiquiatra, e nós vamos falar sobre a luta antimanicomial. Mas primeiro eu quero desejar uma boa tarde, primeiro as mulheres, né? Sempre a mulher, né, doutor? Sou gentil.
Com certeza.
Literalmente gentil.
Tem que ser gentil.
Literalmente gentil, então deixa eu desejar uma boa tarde aqui. A Nájila Schmidt, primeira vez aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, seja bem-vinda.
Obrigada, Kátia. Boa tarde, Carla. Boa tarde, doutor Gentil. Boa tarde, ouvintes.
Seja bem-vinda, viu?
Obrigada.
E boa tarde ao doutor Gentil Neto.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Carla.
Boa tarde.
Muito boa tarde, Nájila, minha parceira aí de luta junto aos CAPS de Ilhéus. E boa tarde a todos os ouvintes, é uma satisfação enorme estar aqui e poder falar um pouco desse assunto, que às vezes existe um tabu tão grande, né, em relação à saúde mental. Então a gente está tendo essa oportunidade aqui, agradecer a Gabriela FM para essa oportunidade que nós temos aqui hoje.
Pois é, então o que é de informação que interessa, né, aos ouvintes, à nossa população, a gente faz questão de trazer aqui no Jornal do Meio Dia. Antes a gente começar a falar da luta antimanicomial, só fazer um parêntese aqui. Por gentileza, Nájila, explica quantos CAPS nós temos em Ilhéus e quais são eles.
Hoje, Kátia, a gente conta com 3 equipamentos, né? Que são os CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Tem o CAPS Álcool e Drogas. Temos o CAPS I, que é o CAPS Infantil e Infanto-Juvenil, que atende as crianças de 2 a 17 anos. E temos o CAPS Adulto, que é o CAPS 2.
E lembrando que o CAPS infantil, inclusive, atende crianças especiais, né?
Isso. O CAPS infantil hoje conta com o atendimento do autismo, né? Que a gente tem um atendimento especializado em autismo, que a gestão hoje do prefeito Valderico e a vice Vanessa, juntamente com sua Nilda, da Secretaria de Saúde, tem um olhar voltado para essas crianças atípicas, não só para as crianças, as mães também, os pais atípicos. E nós temos esse equipamento que está passo a passo, né, sendo atualizado para melhor atender a população.
E, se não me engano, aumentou o número de profissionais, né, que atende profissionais médicos?
Sim, a Secretaria de Saúde fez um chamamento agora que equipou os CAPs com... não temos mais a equipe mínima que era anteriormente, né, atendia a população. A gente conta com todos os profissionais para melhor atender o serviço, que hoje a demanda está cada vez maior.
Entendi. Olha, vamos perguntar então aqui, começar essa entrevista com o doutor Gentil também, porque a gente quer entender, quando se fala em luta antimanicomial, o que vocês querem dizer com isso? Explica um pouco melhor para a gente, doutor Gentil.
Tudo começa, né, com o estigma, né, que sempre existiu aí durante muitos anos em relação à saúde mental. Nós temos aí um histórico, né, desde a década de 70, onde existe uma tendência de hospitalização, né, e existia muitas vezes alguns casos que se tornavam abandono, né, algumas pessoas passavam a usar esses ambientes hospitalares como forma de local para que essas pessoas ficassem de forma crônica e sem necessariamente um tratamento tão efetivo, né, de abordagem multidisciplinar. Com o pensamento e abordagem antimanicomial, começou a ter uma mudança de engajamento, de política em relação à descentralização, né, para esse suporte hospitalar necessariamente, não, deixando claro que não seria uma deshospitalização, mas de fato uma descentralização em relação a esses atendimentos, e lutando por outras abordagens de saúde mental, onde tem o foco em saúde mental multiprofissional e não necessariamente hospitalizar. Sim. É, mostrando um lado mais humanizado da saúde mental e engajando em relação à promoção social, em relação à conscientização social, que a saúde mental é uma saúde como outra qualquer, como a saúde física. Uhum. Então, que deve sim ter um valor, que deve ser muito um esforço político muito grande em relação a que essa população seja melhor assistida.
Oi, doutor, e teve uma reforma psiquiátrica, né? Antes da reforma, como era esse tratamento? Como... Então, já que a gente percebe que mudou, né?
É, existia justamente uma tendência a quadros. A gente tinha uma restrição muito grande em relação a medicações, em relação a tratamentos, né, na saúde mental de modo geral, não somente em relação à medicação, mas em relação a abordagens multiprofissionais, né, em relação à psicoterapia, em relação à terapia ocupacional. Então, a gente tinha essa dificuldade muito grande. Então, acaba que a gente buscou essa mudança de mentalidade para que mais profissionais fossem inseridos em relação à abordagem de saúde mental. Uhum. E que a gente não tendesse a ficar medicando e hospitalizando. Uhum.
Sim.
Com isso, a gente conseguiu, aos poucos, ter uma mudança dessa perspectiva de política de centralizar o paciente de assistência de saúde mental somente na hospitalização, e começou a política em relação à promoção dos CAPs, em relação de um ambulatório, né, que a gente enquadra aí dentro da RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial.
Verdade. Fala um pouquinho da RAPS aí para os nossos ouvintes, porque muita gente não entende,
que é
nem
RAPS,
ouviu,
né,
falar, ou quando escuta, estranho.
Exatamente. É muito comum, na verdade, a falta de conhecimento, até dentro do meio técnico, até dentro dos próprios profissionais de saúde, de conhecimento, inclusive até para encaminhamento, para gestão da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial. Nós temos diferentes equipamentos dentro da RAPS, né? A gente tem os leitos de retaguarda de emergência psiquiátrica, né? No caso, aqueles pacientes em grau de descompensação, quadros graves, em quadros agudos, aqueles pacientes precisam sim de uma hospitalização em caráter breve, né? Buscando o quê? Estabilização do quadro de curto prazo ou médio prazo e posterior encaminhamento para um desses mecanismos que nós temos dentro da RAPS. E aí entra o CAPS, entra o ambulatório, entra a residência terapêutica. Então, existem vários mecanismos e cada um tem sua função. Quando a gente fala de luta antimanicomial, muitas vezes parece que a gente buscou lutar para que os pacientes não tivessem direito de ser internados. Sim. Isso tem que ser deixado muito claro que não é essa a realidade. A gente buscou que esses pacientes tenham, sim, uma assistência hospitalar, em hospital, geralmente um hospital geral ou até um hospital realmente especializado, mas que tenha uma indicação real para aquela internação e que aquela internação não seja algo crônico, seja algo pontual para que aquele paciente seja assistido como um todo, né? Não somente em relação à saúde mental, mas fatores orgânicos, né? Possíveis adoecimentos clínicos que possam, ou neurológicos que possam gerar aquele distúrbio comportamental. E, consequentemente, após a alta, ele possa ter todo esse suporte multidisciplinar também em abordagem nesses outros fatores aí, nesses outros mecanismos que nós temos dentro da RAPS.
Entendi. Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, a gente continua esse bate-papo aqui com o Dr. Gentil, que é psiquiatra, e com a Nájila Schmidt, coordenadora do CAPS de Ilhéus. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Natura Ilhéus, na Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus Ilhéus, economize tudo para o seu negócio no Mix Mateus. Shopping Jequitibá e o Nex. Meu futuro é o Nex, você em evolução. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos recebendo aqui hoje no Jornal do Meio-Dia a Nájila Schmidt, coordenadora do CAPS Ilhéus, e o Dr. Gentil, ele que é psiquiatra. E o assunto hoje é a luta antimanicomial. No primeiro bloco, o Dr. Gentil já explicou bastante, né, o que significa essa luta, como é que hoje em dia é feito o tratamento aí, né, para as pessoas com problemas psicossocial, digamos assim, né, problemas, sim, mentais. E a Nájila falou também quais são os CAPS que tem aqui no município de Ilhéus. E aí a gente aproveita e pergunta qual o papel do CAPS no cuidado, tá, na questão da saúde mental.
Sim, é importante essa pauta, Kátia, porque a sociedade como um todo tem a visão de que o CAPS é para todos os tipos de transtornos, todos os tipos de ansiedade, depressão. E não é bem assim, né? Uhum. A gente tem o equipamento CAPS, onde o principal papel é a ressocialização, é o acolhimento.
Sim.
Porém, nós atendemos pacientes com transtornos moderados e graves.
Sim.
Ou seja, os pacientes que acharem que estão se sentindo para baixo, depressivos, qual a porta de entrada? É importante lembrar que a gente tem os postos de saúde,
isso,
onde o clínico ele vai direcionar se aquele paciente ele precisa de um atendimento especializado ou simplesmente pode ser uma consulta. Às vezes, um exemplo muito utilizado é assim, a questão da menopausa. A questão da menopausa mexe com os hormônios.
Verdade. Das mulheres, isso, né? E as mulheres ficam bem agitadas, algumas depressivas.
Exatamente. E às vezes a pessoa chega lá, ah, doutor, tô depressivo, doutor Gentil bem sabe de casos assim. E não é bem uma depressão. Às vezes pode ser a falta de alguma vitamina, onde o clínico pode resolver a situação dela.
É, ou até mesmo o ginecologista, né?
Exatamente, o clínico. Então, o olhar da saúde mental no CAPS é o olhar como um todo.
Uhum.
A gente fala olhar no CAPS, mas é o olhar na saúde mental.
Uhum.
Então, a gente... O médico em si, ele atende com a equipe multiprofissional justamente por isso. Para a gente olhar o paciente como um todo, não só a questão da parte mental, a saúde física.
Então, vamos aqui dar exemplos. Uma mulher, sim, que está triste, acha que está depressiva. Ela,
sim,
procura unidade de saúde, passa por uma consulta, né?
Isso.
Se o médico perceber que a situação dela, por exemplo, como você mesma disse, né, é uma questão,
sim,
hormonal, ele vai regular os hormônios dela e vai perceber que não é questão de caminhar ao CAPS.
Exatamente.
E não vai. Agora, uma pessoa que está, seja homem ou mulher, está tendo surtos, né, psicóticos, que a gente vê muitos casos acontecendo. Essa semana a gente viu um caso aqui em Ilhéus, né, doutor Gentil? O familiar que está nos ouvindo agora, ele pode procurar uma unidade de saúde e lá, o primeiro contato que tiver com o médico vai encaminhar essa pessoa que está tendo surtos, vai encaminhar para uma consulta no CAPS, por exemplo, com o doutor Gentil?
Bom, por exemplo, né, tudo vai depender da gravidade da situação e do quão aguda é essa situação. Então,
uhum,
quando a gente fala em surto, né, um surto psicótico, por exemplo, ele é um estado ali agudo que é um quadro emergencial.
Uhum.
Né? Então, por se tratar de um quadro emergencial, não seria uma demanda inicialmente para ser abordada no CAPS.
Sim.
Seria uma demanda para ser abordada posteriormente no CAPS ou em ambulatório,
uhum,
né, de psiquiatria do município, no caso aí na Policlínica Municipal.
Okay.
Mas no caso de uma situação dessa drástica, aguda, nós temos o suporte de emergência, né, que vai ser, no primeiro momento, o suporte do SAMU para remoção, né, para transferência desse paciente para a unidade hospitalar.
Se ele tiver em surto naquele momento.
Se ele tiver em surto, é um quadro agudo, né?
Uhum.
Um quadro de momento, um quadro de urgência ou emergência psiquiátrica,
sim,
no caso, né? Então, um surto psicótico, né? Um surto de mania, né? Que a gente fala um surto afetivo bipolar, um surto maníaco.
Uhum.
Então, são episódios de emergência, episódios,
uhum,
de urgência. Nesses casos, nós temos sim os leitos de retaguarda, né? No caso aqui, a micro e macro regional, nós temos esses leitos de retaguarda no Hospital Costa do Cacau, onde o paciente vai ser assistido inicialmente pela unidade do SAMU, né? Do município.
Uhum.
Ou do município de origem, no caso aí da micro ou macro região, e vai ser transferido, esse paciente vai ser levado ao Costa do Cacau para que seja abordado ali inicialmente no pronto-socorro e posteriormente avaliado e conduzido pela interconsulta, aí no caso da psiquiatria. E aí, esse paciente sendo estabilizado lá, o objetivo é uma intervenção de curto e médio prazo para estabilizar ele, tirar dessa fase aguda.
Uhum.
E aí, no segundo momento, pós-alta, pós condições mínimas de estabilidade, esse paciente vai dar continuidade no CAPS, né, ou em ambiente ambulatorial,
uhum,
a depender da situação. Geralmente, a gente já encaminha diretamente para o CAPS, porque aí a gente vai conseguir manter aquele acompanhamento. Vou dar um, uhum, exemplo aqui clínico, né? Uma pessoa que está com um pico de pressão. Muitas vezes ele não vai para o hospital para ser manejado inicialmente aquela medicação ali para tirar ele do pico de pressão, mas depois ele vai ter que fazer o acompanhamento clínico, o acompanhamento cardiológico. Então a gente tem que entender que existem estágios e situações específicas que serão manejadas em ambiente intra-hospitalar, no caso hospital geral, né? ou serão destinadas ao ambiente do CAPS, um ambulatório, uma residência terapêutica, que tudo isso são componentes dentro da RAPS, né, da Rede de Atenção Sim. Psicossocial. Entendeu?
Mas, doutor, tipo assim, chega um familiar levando um filho, por exemplo, um pai levando um filho, ele procura a unidade de saúde, né, para informar que esse filho vem tendo lapsos de momentos assim, de surtos, digamos. Sim. Ele não está em surto naquele momento, mas ele tem tido alguns momentos em casa. Ele pode procurar a unidade de saúde para poder ser encaminhado para o CAPS?
Pode sim, ele pode ser encaminhado para o CAPS, né? E a depender da situação, da gravidade, né? E do quão agudo é aquele caso, ele pode também, inclusive, ir para o hospital. O hospital regional, no caso, o Hospital Regional Costa do Cacau, que é onde a gente tem nós temos esse serviço, né? Mas deixando claro que não existe um ambulatório, né, no hospital nessa situação. Existe um suporte emergencial e urgencial. Já no município a gente tem um ambulatório do município, que é na policlínica, e nós temos também os CAPS, né, que é o CAPS adulto, inclusive o local onde atendo, uhum. Que é no Pontal atualmente, né, com perspectiva aí de uma melhora ainda maior na estrutura e no engajamento aí da gestão que a gente está tendo. Uhum. E temos o CAPS infantil, CAPS álcool e droga. É importante a gente pensar que todo transtorno psiquiátrico é tratado no CAPS, não necessariamente como a Nagela falou.
Exatamente.
Depende da intensidade, de frequência. Existem fatores muito subjetivos, até na avaliação. Por isso que é importante uma triagem, né? Às vezes a gente tem um pensamento que aquele caso é para o CAPS, mas ele vai ser encaminhado para o CAPS, sim, uhum. na dúvida ou nessa decisão. E vai ser criado pela equipe, onde vai ter esse conhecimento mais refinado, técnico, né, para que possa falar assim, esse paciente realmente é um paciente com a demanda, a necessidade para acompanhamento do CAPS, ou um paciente com demanda ambulatorial, para aqueles atendimentos ambulatoriais que são feitos na policlínica, no município. Então, são casos onde a gente tem que pensar em surtos, quadros de emergência, hospital. Né? Okay. O paciente teve um ataque de pânico, digamos assim, né, uma coisa que é uma Bem coisa lembrado. Muito comum, né? Inclusive em pronto-socorro. Ataque de pânico muitas vezes não consegue ser manejado em casa com a medicação de resgate, como a gente geralmente deixa muitas vezes prescrito até numa situação específica. Esse paciente muitas vezes vai ter que procurar a UPA, né? Ou vai ter que procurar o próprio serviço do hospital para que seja atendido e tirado daquela crise e encaminhado para o ambiente adequado, que seria o ambulatório ou o CAPS, a depender da gravidade, da frequência, da intensidade daquela situação que aquele paciente individualmente ele apresenta.
Entendi. Entendeu? É importante, né, Carla, eles explicarem isso aí para os nossos ouvintes, porque as pessoas pensam que tudo pode procurar o CAPS. Como a Nágila e o doutor Gentil explicou. Nem todos os casos, cada caso é um caso,
Exatamente.
Né, doutor? Exatamente. E é até bom a gente voltar aqui e falar um pouquinho sobre os casos de depressão, Sim. porque se a pessoa está deprimida, é bom ela procurar logo um psiquiatra ou um psicólogo primeiro, doutor?
Na verdade, existe, digamos assim, graus, né, de um estado, de um episódio depressivo. Existem, os transtornos de humor, eles são bem amplos, né, não é somente a depressão.
Só dar um parênteses, por que eu perguntei isso ao senhor? Porque a gente vê casos de pessoas que estão com depressão, não trata e depois acaba virando problemas, evoluindo para problemas
mais drásticos.
Graves mentais, né?
Sim. Na verdade, pode ter sintoma. Alguns quadros depressivos podem ser quadros depressivos mais leves a moderados. Uhum. Né? Quadros mais moderados já são quadros mais limitantes em relação à questão cognitiva, em relação à questão social, em relação à questão acadêmica. Então, são fatores que a gente vai avaliar em relação a se enquadra num quadro leve, se enquadra num quadro moderado a grave. Uhum. Se for um quadro mais moderado, mais quadro grave, aí o ideal seria realmente já procurar o serviço do CAPS nessa situação. Uhum. Mas se for um caso mais leve, um quadro que tenha, por exemplo, sintomas ansiosos, mas mais brandos, mais leves, pode ser manejado inicialmente em caráter ambulatorial, mas não vai ter muito isso de escolho primeiro o colega atuante da psiquiatria ou escolho primeiro o psicólogo. Depende muito de cada situação. Sim. A abordagem, a tendência na abordagem nesses casos é sempre multidisciplinar. Uhum. Né? Então, a gente pondera investigação clínica, investigação neurológica, no caso também, se tiver uma demanda para tal, a gente pondera a questão da abordagem com psicoterapia, uhum. com a terapia ocupacional, né, com muitas vezes também a questão de suporte social, da assistência social, porque Sim. às vezes o problema não é uma patologia de fato fisiológica ali ou metabólica. Às vezes o problema é social e aquela pessoa está inserida num ambiente que é tão deletério para ela que ela acaba adoecendo por conta disso. Então, a gente tem que ter uma visão bem ampla em relação ao adoecimento mental, porque não se trata de chegar assim, eu estou triste, desanimado, choroso, estou em depressão. Não. Como é que é a sua situação social? Como é que seu convívio com seu pai e sua mãe? Como é que sua questão com o seu trabalho? Como é que sua questão socioeconômica hoje? Então, são fatores que influenciam e a gente tem que ter essa sensibilidade para que a gente também não saia medicando tudo. Exato. Porque senão a gente sai passando remédio para todo mundo, né? E de qualquer forma, de forma intempestiva, e a gente tem que pensar que tem os prós e os contras, muitas vezes, de uma medicalização. Então, a gente tem que ter essa consciência, e essa abordagem multidisciplinar é a base de tudo para a saúde mental e a saúde de modo geral, né?
E até falando do lado contrário, tem casos que realmente precisa do medicamento. Exato. E ele tem que ter a disciplina do uso do medicamento.
Do uso regular, da prescrição correta, da assistência, da recorrência em relação ao acompanhamento multiprofissional. Sim. Não somente pontual com a psiquiatria ou com um colega atuante em si, em uma especialidade da área que englobe a saúde mental. Mas ele tem que ter a consciência que a medicalização muitas vezes não vai tirar ele daquela situação. Ele é um complemento no tratamento, e esse tratamento é multiprofissional, sempre buscando a causa base. Então, vou dar um exemplo. Um paciente que tem um hipotireoidismo, né? Ele pode ter hipotireoidismo, para quem não conhece, é uma hipofunção de uma glândula da tireoide.
Sim.
Que gera o quê? Muitas vezes sintomas de falta de energia, de indisposição, de humor mais deprimido, que simula, mimetiza, parece muito com um quadro depressivo inorgânico. E aí, se a gente tratar aquela causa orgânica, a gente vai, muitas vezes, melhorar a situação. Se a gente tratar a causa social do paciente, muitas vezes vai melhorar também aquela situação. Então, tem que ter essa sensibilidade, o profissional, os profissionais de abordagem multidisciplinar na saúde mental, para que seja conduzido cada caso da melhor forma possível.
Que bacana, viu? Quando o senhor comentou aí sobre terapias ocupacionais, por exemplo, pacientes do CAPS, né? Que a gente percebe que sempre é divulgado algumas ações do CAPS em relação a terapias, feiras, momentos de aula de música. A Nájila pode falar melhor sobre isso, né, Nájila? Vocês têm essa preocupação no CAPS, né, de desenvolver ações, né, que até trabalham com a criatividade desses pacientes do CAPS, né?
Exatamente, Kátia. Você agora fez a leitura do que é o CAPS. O CAPS, ele foi feito justamente para trabalhar essa questão da socialização, geração de emprego e renda. Por quê? Porque o indivíduo que adentra o CAPS, ele está em busca de voltar ao pertencimento. Ou seja, no território, ele busca ser assistido de forma geral. Ele quer um emprego, ele quer cuidar de um filho. Então, a gente busca autonomia no CAPS. No CAPS, a gente não busca só o atendimento clínico. Pelo contrário, a gente busca organizar atividades onde eles se sintam que são capazes de estar inseridos na sociedade normalmente, como qualquer um, sem transtorno.
Muito importante. Inclusive, no próximo dia 19, lá na Faculdade de Leus, às 8 da manhã, vai ter a palestra Liberdade como Terapia. E aí o subtema diz: não há saúde mental sem pertencimento. O território é o chão onde plantamos a semente do cuidado compartilhado. Isso. É isso mesmo?
Exatamente. O seminário, ele foi elaborado de uma forma que a gente vai convidar os profissionais da saúde que não atende a comunidade, digamos assim, atípica. São profissionais que estão voltados ao serviço geral, que é a odontologia, o clínico, o nutricionista, que é muito importante.
Sim.
Por quê? Porque a gente quer mostrar...
Psicólogos também?
Psicólogos, todos os profissionais que envolvem atividade médica, clínico, estão convidados a participar, juntamente com os usuários do CAPS, os familiares também, para essa troca de informação. Esse seminário foi voltado para isso, para a gente abordar a saúde como um todo. Esquecer esse estigma, saúde mental. A saúde mental, ela é a saúde geral. Então, a gente precisa funcionar no conjunto, como o doutor Gentil falou agora. A parte social, né? A gente precisa de atividades elaboradas, voltadas às mães, não só somente ao usuário, a família como um todo, para acolher esse paciente.
Entendi. Então, esse evento, né, essa palestra, Liberdade como Terapia, lá na Faculdade de Leus, dia 19, às 8 da manhã, está aberto, tanto para usuários do CAPS, né? Familiares, amigos, digamos assim, que convive, esses profissionais de saúde e a comunidade de modo geral que tem a curiosidade de acompanhar, pode ir também, é aberto, né?
É aberto, as informações vão estar para a gente ter essa troca de experiência e estar sempre levando, né, aos quatro cantos da nossa cidade, que esse olhar voltado para a nossa gestão é justamente fazer essa campanha de conscientização, de que todos podem estar inseridos. É livre do antigo manicômio que tinha assim.
Bem lembrado.
A reforma psiquiátrica veio para isso, para tirar esse estigma de manicômio, de atendimento, de internação.
Isso.
E nós, por si só, a sociedade, podemos abraçar a causa e termos todo mundo inserido juntos, tendo o mesmo atendimento.
Porque o preconceito ainda existe, doutor? Em relação às pessoas com transtornos mentais, a gente precisa trabalhar, combater esse estigma?
Existe, infelizmente ainda existe, né? A gente enfrenta isso diariamente. Quantas pessoas, às vezes, evitam de buscar serviços especializados justamente porque vão julgar, né? Ah, é fulano frequenta o CAPS. Ah, o que é que vão falar na minha rua? Então, isso, infelizmente, é muito presente na vida das pessoas que sofrem de questões psíquicas. Então, por isso que, mais do que nunca, a gente precisa estar investindo nessa conscientização, na psicoeducação e mostrando que a saúde mental deve ser tão valorizada quanto a saúde física.
Exatamente,
que a gente preconiza.
Verdade.
Então,
exatamente.
Ah, porque eu posso cuidar de hipertensão, de diabetes, isso, e não posso cuidar de uma pessoa que está sofrendo de uma situação depressiva, uma pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. O quanto essas pessoas sofrem, o quanto a sociedade sofre com o estigma social, e o quanto essas pessoas sofrem para conseguir um emprego, o quanto as pessoas sofrem para conseguir um benefício previdenciário. Então, a gente precisa ter essa conscientização, inclusive dentro não somente na sociedade como um todo, mas inclusive dentro de nós profissionais de saúde. Porque muitas vezes esses pacientes são negligenciados, inclusive em assistências de urgência e emergência ou assistências básicas, né, de unidade básica, justamente por ser uma queixa tão subjetiva muitas vezes, mas aquela pessoa ali, ela está em sofrimento e só ela sabe dizer de fato muitas vezes o que ela está sentindo. Então a gente precisa ter uma sensibilidade de fato para que a gente acolha aquela pessoa, acolha a família, e que muitas vezes a gente, fazendo isso, a gente vai mudar a vida daquela pessoa e a vida da família que ela está inserida.
E se não puder ajudar, não julgar também, né,
doutor?
Exato.
Exatamente. O julgamento é patológico, né? Então ele acaba que julgar vai adoecer ainda mais. Então, se você tem uma pessoa que está em sofrimento, independente de qual seja a causa, busque se engajar, busque acolher, busque ter uma visão humana, olhe nos olhos daquela pessoa, porque muitas vezes ela vai ter a expectativa, a esperança de um remédio, e não é o remédio de fato, sim, que vai tratar. É a empatia, é o carinho, é o afeto, né? É o lado humano que, acima de tudo, deve estar presente.
Que bacana. E que bom, viu, Carla, que temos profissionais na saúde que têm a sensibilidade, que têm a boa vontade de poder atuar nessa área. Porque eu imagino que ser psiquiatra não é fácil.
É um trabalho humanizado,
exato,
né? De fato.
E também coordenar a CAPS também, eu imagino que não seja fácil. Né? Mas que bom que vocês têm a sensibilidade também de desenvolver ações, né, que ajudam aí no desenvolvimento dessa pessoa, né, de ser inserida cada vez mais aí na sociedade. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Aproveitar e pedir novamente a Nájila para convidar aí, né, a população para participar e acompanhar essa palestra Liberdade como Terapia, lá na Faculdade de Leos, dia 19, às 8 da manhã.
Mais uma vez agradeço a oportunidade, Carla, Kátia, e convido todos vocês a estarem presenciando esse diálogo, né, que vai ser um momento de conversa, de informações, e trocar essas experiências. Vamos trazer mais empatia, como o doutor falou, mas cuidado no tratar as pessoas. Então, eu conto com vocês, com a ajuda de vocês, para a gente divulgar essa causa. A causa mental é a causa social, então convido todos a estarem presentes.
Bacana. Obrigada, viu, Nájila, por sua participação.
Eu que agradeço.
Aqui. Obrigada, doutor Gentil. Voltem mais vezes, porque é importante divulgar, falar sobre a saúde mental, falar sobre a luta antimanicomial, né? É sempre importante para esclarecer, né, para os nossos ouvintes, para toda a população. Inclusive, qual é o mês que tem que a gente até comentou aqui?
Setembro Amarelo.
O Setembro Amarelo, né? Já que é um mês também de conscientização em relação à valorização da vida, né?
Exatamente, Kátia. É importante ressaltar que o Setembro Amarelo é o mês de valorização à vida, que é trabalhado o ano todo, né? Uhum. Na verdade. Uhum. Não é um mês de conscientização. É um mês que a gente trabalha terapias voltadas ao convívio mesmo, no dia a dia. 365 dias.
Exato. E aí a gente já convida vocês aqui para voltar aqui no Setembro Amarelo para a gente falar sobre esse assunto novamente e trazer, tirar dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Porque quando toca nesse tipo de assunto aqui, chove mensagem ali, né? É a gente terminar aqui o programa e vai chegar lá um monte de mensagem, né, Carla? Por vez de mandar logo no início, aí termina o programa, tá chegando as mensagens. Então, assim, em breve eles retornam aqui no programa. E aí vocês podem fazer perguntas para os nossos entrevistados. Muito obrigada, doutor Gentil.
Muito obrigado, Kátia Gomes. Obrigado, Carla. Obrigada. Obrigado, Nádia. Gostaria de agradecer também a Secretaria de Saúde pelo engajamento, né? A gente sabe que existe uma luta muito grande da gestão, do nosso prefeito, justamente para que a gente possa melhorar estruturalmente, possa melhorar a nível de número de profissionais, a nível técnico, né? E de suporte multiprofissional. A gente sabe que é muito difícil, a gente tem um número muito pequeno comparado de profissionais para o número de pacientes que a gente precisa assistir, mas é uma demanda, infelizmente, a nível Brasil, a nível mundial, a gente teve um número cada vez maior de adoecimentos relacionados à parte de saúde mental, principalmente no pós-pandemia. Então a gente vive de fato uma epidemia de saúde mental. Então, inclusive, nós devemos cuidar dos profissionais que cuidam. Né? A gente tem uma equipe excepcional, engajada no CAPS. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os funcionários dos CAPS, os funcionários que trabalham com a gente no Hospital Costa do Cacau também, que a gente faz uma luta diária, né? Para, inclusive, a gente se colocar no lugar daquelas pessoas, mas a gente também poder cuidar da nossa saúde física e mental, porque senão a gente também acaba adoecendo, nós somos humanos. Então, é muito importante a gente valorizar esses profissionais, valorizar essa população e estarmos todos juntos aí para que a gente possa realmente melhorar a saúde mental não somente de Ilhéus, né, desse país.
Cuidar de quem cuida, né?
Cuidar de quem cuida. Então, muito obrigado a todos aí.
Falaram ótima tudo, tarde. Viu? Obrigada mesmo, viu, Nádia e doutor Gentil.
Nós
até a
que
próxima.
Agradecemos.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos.
Bem, 12 horas e 59 minutinhos antes da gente finalizar aqui o Jornal do Meio Dia. Nós vamos divulgar quem ganhou um brinde Natura Ilhéus hoje, sexta-feira, dia 15. Quem foi, Carla?
Pois é, hoje quem deu bem aqui no Jornal do Meio Dia foi Andréia França Novaes da Rocha. Ela é lá da rua Vereador Luiz Amaral. Colocou tudo bonitinho aqui, olha, o número da casa, o telefone.
Olha!
Parabéns, Andréia. Popularmente chamada aqui, ela colocou aqui entre parênteses, Deinha, da Avenida então, Princesa Isabel.
Andréia França
Novaes da Rocha.
Ah, que bacana, viu? Então, isso. Parabéns. A Andréia França Novaes da Rocha, ganhadora do brinde Natura Ilhéus. Você pode ir na Natura Ilhéus, ali na Avenida Tiradentes, próximo ao paredão do São José, e retirar o seu brinde hoje, já a partir das 14h de hoje. Você tem 5 dias úteis, ok, Andréia? Parabéns aí. Que bacana, né? Então, toda quinta e sexta-feira, a Natura Ilhéus está presenteando os nossos ouvintes. Que dure por muito tempo esses presentes aí.
Entenderam lá o recado. Que dure por muito tempo, Kátia Gomes.
Olha, mandar um abraço aí para as pessoas que me mandaram, encheram o direct do meu Instagram dizendo que quer ganhar a camisa da corrida do Gabriela Sunset Run. Gente, eu não posso sortear todos os dias a camisa, mas assim que surgir, a gente sorteia de novo. Ontem teve um sorteio, aí pronto. Meu WhatsApp. Olha, todo mundo aqui querendo. Tá vendo o pessoal do CAPS quer também? E aí, encheram meu direct. Gente, eu não posso liberar assim, porque não depende de mim. E também, lembrando que tudo que for arrecadado aí vai ser destinado ao projeto social Flores de Cacau. Isso. Não é uma corrida para arrecadar fundos para a rádio. E sim, para o projeto social Flores de Cacau. Então, ao ponto que foram liberando algumas camisas para a gente sorteia. Mas tem sorteio também em outros programas da rádio,
tem,
né, Carla?
Sim, tem no Conexão 102,9, tem também no Ligou, Pediu, Tocou. Então, todo mundo ligadinho aí que tem prêmios. Tem, inclusive, camisas sendo sorteadas aí durante a programação da Gabi.
É. E para quem pode fazer a inscrição, é só entrar no site www.races.com.br. Races se escreve RACES, races, ok? Muito fácil. Ah, coloca lá o cupom de desconto, tudo junto, minúsculo, Flores de Cacau 10, que é o número 10. Flores de Cacau 10, você tem já um desconto lá no valor da inscrição, olha que bacana. Ontem eu gostei que várias pessoas me pediram esse cupom de desconto e se inscreveram, achei muito legal. Então, muito bom ver aí uma galera todo dia mandando mensagem pedindo esse cupom de desconto para se inscrever. Então, assim, vai ser um momento muito legal, muito descontraído, porque tem a corrida às 15h, a corrida Kids.
Isso,
tá?
Então, 15h30.
Você pode entrar lá e se inscrever o seu filho, tá? O filha. E às 17h tem a corrida aí pra galera que corre mesmo. Isso. Aí você vai dizer assim, ah, Kátia, eu não corro. Eu também não, mas eu vou estar lá caminhando, participando. Então vamos participar, depois vamos ter shows de cacau com leite.
Tem prêmios também.
Oi?
É, R$1.000 aí para o primeiro colocado.
Ah, sim, para quem vai correr, né?
Isso.
Carro lá, que não é meu caso.
Que
vão
andar.
É, que vão andar.
Tem um prêmio aí.
E inclusive para quem vai lá dar close, né, Jaque Silveira? Que disse que só vai lá dar close, né? Mas tá valendo. O que é importante é se inscrever e contribuir com Flores de Cacau, né? Então, depois que termina as corridas, vamos ter as bandas Cacau com Leite, Trio da Ruana, Nado Costa e Pagodarte.
Pagodarte,
é, meu irmão, vai ser muito legal, muito animado. E o importante é você participar, porque você vai estar contribuindo com um projeto social, né? E sem falar que a corrida é um tipo de esporte também muito importante para a saúde. Então, para quem não corre, quer correr, lembre-se, é importante procurar um médico para ver como é que está a sua saúde, um cardiologista, né? Que, inclusive, vou ver se eu consigo trazer aqui uma cardiologista para falar sobre isso, né? Tô tentando, né, doutora? E aí ela fica com vergonha de vir aqui dar entrevista. Graças a Deus, o doutor Gentil já tá ali, né? Ficando mais à vontade. Nájila ajudou a gente aí. Mas tem cardiologista aí, né, doutora Mérita? Que tá com vergonha, assim, de dar entrevista na rádio. Então, eu tô convocando logo no ao vivo. Eu quero ver, viu, Nájila, se ela vai fugir.
Corre só na corrida, né, cara?
É, ela corre. Então, vamos nessa. Vamos participar aí da corrida da Gabriela Sunset Run. Lembrei da ouvinte que mandou.
Rum.
Mas vamos, o importante é participar, viu? Carlinha, vamos finalizar por aqui então, né?
Vamos descansar um pouquinho, né?
Desta
nossa mente de tantas notícias boas, ruins.
É verdade. Hoje, graças a Deus, a gente trouxe mais orientação, né?
Esclarecedora, muito bom, muito importante, viu?
Obrigada mesmo, viu? Até a próxima, vocês, viu?
Agradecemos, é só convidar, estaremos aqui de volta, né, doutor?
Com certeza.
Doutor Gentil, agora não pode mais, não, já falei no ar. E se ele fugir, eu vou convocar, igual eu convoquei a doutora Emérita.
Exato, eu corro um pouco disso, mas
Estava
aqui para justamente poder conscientizar, poder ajudar de alguma forma aí.
Toda rapaz, o que a gente fala aqui chega logo. Já chegou a resposta da Natura Ilhéus.
Opa.
Vai durar sim, nossa parceria é mais que perfeita. Vamos ter mais brinde Natura Ilhéus por muito tempo.
Muito bom.
Obrigada, Ednei Júnior, né, mandando a mensagem aqui pra gente. Thalita, né, os proprietários da loja Natura Ilhéus, muito obrigada mesmo. Um abraço aí pra vocês, obrigada pela parceria e obrigada por presentear os nossos ouvintes,
isso,
né?
E parabéns pelo atendimento impecável também, né? Um abraço a toda a equipe da Natura Ilhéus.
Isso mesmo, obrigada, viu? Nosso patrocinador Natura Ilhéus. Mandar um abraço pra Marcela, acompanhando o Jornal do Meio Dia, junto com o filhão João Vicente, flamenguista. Só que perdeu essa semana, né? Logo para o vice-etol. Ô, Vitória, minha gente... Também vou ficar calada, que o Bahia andou perdendo aí. É melhor ficar calada, né?
Ai.
Mandar um beijo pra ela, Julinha Bransfort, minha eterna estagiária. Me abandonou, viu, Nájila, ela.
Ixi,
mas
volta,
a gente...
Júlia.
Viu, Júlia? Viu aí? Volte. Não precisa voltar como estagiária, voltar como contratada.
Melhor.
Um beijo, Júlia. Obrigada pela audiência. Você tá no salão, ficando bonita, e ouvindo o Jornal do Meio Dia. Menina!
Que chique,
é isso aí. Um beijo pra toda a galera do salão também.
Sextou, Kátia.
Sextou. Então eu vou cestar também, viu?
Vamos
almoçar, né, Carlinha?
Vamos.
Hoje não tem feijoada, teve ontem.
Não, teve ontem, tá bom já.
Tá
já
ótimo.
Já deu,
Mas né, hoje a gente pega mais leve.
Abração pra Jorge, né, da feijoada do Jorge.
Com certeza, obrigada aí pelos presentes também. Bem, Então a edição do Jornal do Meio Dia fica por aqui, desejando a todos ótima tarde, belíssimo fim de semana. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos boa tarde a você, Carlinha, bom fim de semana, até segunda.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes, ótimo final de semana para você, até segunda. O Jornal do Meio Dia tá ficando por aqui com o oferecimento Natura Ilhéus, aqui você sai perfumado com as melhores fragrâncias e ainda aproveita preços especiais e descontos imperdíveis. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Agora 1h07 está chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.